Senhor senador Pedro Simão, senhores senadores, senhoras senadoras, eu vou comentar aqui dois artigos que eu li nos jornais de hoje. Esses dois artigos merecem ser levados, a meu ver, ao público que assiste a TV Senado, a Rádio Senado, porque eles dizem duas coisas que não apenas denunciam, mas também provocam. A primeira ideia é um artigo do empresário Paulo Guedes, que saiu no jornal O Globo de hoje, cujo título é "Educar é a solução". Eu fico feliz de ver essa frase como manchete de um artigo escrito por uma pessoa da qual todos que conhecem têm um grande reconhecimento, como é o doutor Paulo Guedes. Nesse artigo, ele diz uma frase que merece ser lida. Do ponto de vista econômico, a prosperidade de um país é apenas outro nome para a produtividade de sua população. Eu vou repetir isso, interpretando. Ele diz que a prosperidade é o mesmo que produtividade, que produtividade é a mãe da prosperidade. E isso muita gente esquece. As pessoas acreditam que o crescer o bolo da economia é suficiente para trazer a prosperidade. Não é, se nós não tivermos, a cada ano, mão de obra com a competência de produzir mais em um ano do que no ano anterior. E nós estamos perdendo isso. Mas no mundo de hoje, é mais do que produzir mais, é produzir novas coisas. O que faz um país hoje, uma economia ser competitiva, não é mais produzir mais do mesmo e reduzir o preço, o custo de sua produção. Isso que se consegue de uma maneira imediata, curta, rápida no tempo, como criar isenções fiscais para baixar os custos e vender mais. Isso é ilusório, isso não dura. Ele diz com clareza, o que faz com que haja competitividade é a capacidade de criar novas coisas, de inventar novos produtos no mundo de hoje. É a competitividade que vem da capacidade, da inventividade, da capacidade de inovar que uma economia tem. E a nossa economia tem uma capacidade muito baixa de inovar. Por isso, nós viramos a sexta potência econômica e já começamos a cair. Começamos a cair quando simplesmente nossa moeda real começa a se desvalorizar e aí o produto interno bruto medido em dólar nosso fica menor. Hoje os próprios jornais já dizem que o México está na véspera de passar o Brasil do ponto de vista da sua produção, e é preciso lembrar que a população do México é razoavelmente menor do que a população do Brasil. Ou seja, então, que eles vão nos passar do ponto de vista da produção e muito mais do ponto de vista da renda per capita. O Paulo Guedes, e é um empresário, não é uma questão de professor defendendo seus interesses corporativos. Ele diz, a expansão do consumo de uma classe média emergente deve estar lastreada por aumentos de produtividade dos trabalhadores, sob pena de ter fôlego curto. Nós estamos numa economia que está bem, mas vai mal. Está bem, mas vai mal porque o fôlego é curto. Como ele diz, da mesma forma, a ampliação das transferências de renda, nossos programas tipo Bolsa Família e dos subsídios aos pobres, é também financeiramente insustentável quando se descola dos aumentos de produtividade. Vem aí a importância dos investimentos maciços em educação e treinamento, ampliando capacitações e habilitações dos trabalhadores brasileiros para sustentar o aumento contínuo de nossa produtividade. Estão em jogo a empregabilidade de nossa mão de obra e a vantagem competitiva de nossas empresas nos mercados globais. E temos aqui a armadilha a ser evitada. Experimentamos flagrante processo de desindustrialização enquanto disparam nossas importações. O capitalismo eurasiano, da China, da Europa, sem encargos trabalhistas e previdenciários, pode nos reduzir a um simples produtor especializado de commodities. Mesma coisa que nós tínhamos desde a nossa descoberta, mudando o produto. Antes era a cana e o açúcar, agora é a soja. e também um mercado de importações em massa. Transformar nosso mercado de consumo de massa em um verdadeiro mercado de produção em massa é o grande desafio. E aqui, de novo, a importância crucial dos maciços investimentos em educação, garantindo maior produtividade, mais emprego, melhores salários, competitividade industrial e prosperidade. A verdadeira prosperidade, que é a prosperidade do bem-estar. Durante 50 anos, as forças conservadoras da economia diziam que era preciso fazer o bolo crescer para distribuir. As forças progressistas diziam que era preciso distribuir para crescer o bolo. E poucos discutiam que bolo nós queremos, que sabor nós queremos para o bolo da produção, da distribuição, do bem-estar. Nós queremos um bolo que nos deixa com engarrafamentos monumentais ou queremos um bolo que nos leva rapidamente de onde nós estamos para onde nós queremos ir? Nós queremos um bolo que cresce graças ao fato de que uma parte da população está excluída, como hoje mesmo os jornais põem, o Brasil é o 8º país do mundo de população analfabeta e nós não somos a 8ª no tamanho da nossa população. Nós somos um país menor do que a Índia, do que a China, que tem mais analfabetos que nós porque tem populações muito maiores. Esse é um artigo. O outro artigo é de um grande filósofo brasileiro, um filósofo de grande reputação chamado Renato Janine Ribeiro, em que ele coloca um artigo no Valor Econômico. A educação básica cabe no município? Veja como esse artigo complementa o anterior. O anterior dizia como é importante ter uma educação. Educação é a solução, é o título do outro. Esse aqui diz a educação básica cabe no município. É como se o outro estivesse nos alertando e esse não estivesse propondo como fazer. E o artigo dele, vale a pena ler um bom pedaço, não todo, quando ele diz que as eleições deste ano devem nos levar a discutir uma prioridade constitucional dos municípios, a educação. Esta é a 6ª eleição de municípios desde a Constituição de 88, que deu ao município a atribuição de zelar pela educação básica, tendo os estados como parceiros e a União, ela, bem ao longe. Isso é o que a Constituição definiu. É hora de cobrar duas questões dos candidatos municipais. O que propõe para nível de educação mais relevante, que é o inicial, que forma as crianças e define boa parte do seu futuro? E se até agora esses gestores não deram conta de melhorar a educação fundamental e o ensino médio, eles darão conta um dia? Será o caso de pensar seriamente na proposta de federalização da educação, de que a educação básica é tão importante que tem de ser federalizada? Essa é a pergunta-chave que ele faz. É possível ter uma boa educação nas mãos dos pobres municípios e desiguais municípios? É possível ter uma educação igualitária? Não é possível. Aí ele continua. O assunto não é dos mais populares. Realmente não é. A quantidade de pessoas contra a ideia de federalização é imensa. Perde nas campanhas eleitorais para a saúde, a importância da educação. Qualquer um sabe que está doente. Mas só quem tem educação sabe o que é a falta de educação ou uma educação falha. Doença, a gente sente na hora. Falta de educação, a gente não sente. Depois, quando vai procurar um emprego, descobre. Quem mais precisa dela, educação, não percebe o quanto precisa. Veja que frase. Quem mais precisa da educação não percebe quanto ela falta. As famílias não se comprometem com ela. A educação faz parte dos assuntos como a ética que não lotam a vida paulista. Isso tem que mudar. O constituinte pensou que aproximando a educação básica do cidadão nos municípios aumentaria o controle popular sobre ela. Engano. Tanto que o governo federal, apesar de incumbindo essencialmente o ensino superior, é quem tem posto dinheiro e ferramentas para melhorar a educação de base. A União hoje é ator decisivo no financiamento da educação, mas não no controle da educação, apesar do indicador de desenvolvimento da educação, IDEB, que, aliás, de acordo com ele, mostra primeiros passos de uma escolaridade obrigatória e que mostra alguns avanços. Nesse ponto, eu creio que o avanço foi tão tênue que não merece ser nem de longe comemorado. É como alguém com a temperatura super, ultra alta, que continua com a temperatura muito alta. Mas os professores também precisam de um projeto de longo prazo. quantos professores há na educação básica? Segundo o Instituto Nacional do Ministério da Educação, o INEP, em 2011 havia 2 milhões e 45 milhões de funções docentes na educação de base, mas o dado é de funções, não de docentes, porque há quem trabalha em dois lugares, e o professor que trabalha em dois lugares é um só professor, mas com duas funções. De qualquer maneira, estamos próximo dos 2 milhões de professores. Seria impossível dar a todos um aumento único, impacto já? A proposta ambiciosa, segundo ele, mas viável, segundo ele, seria criar, da federação, seria criar uma carreira para 3 milhões de professores em sala de aula ao longo de 20 anos. O ideal é uma carreira federal. Ou se federaliza a educação mudando a Constituição, ou a União coloca dinheiro e cobra em qualidade alta. Por exemplo, o professor começaria recebendo 3 mil e teria um plano de carreira factível que aumentaria gradualmente seu salário, levando em conta só o seu desempenho. Seriam realizados concursos regulares de provimento de cargos, contratando 150 mil novos docentes por ano. Os atuais professores, isso é importante, poderiam concorrer a esses novos cargos. Eles poderiam sair da carreira de professor municipal para professor federal, passando pelo concurso. Da mesma maneira que um professor que está numa escola municipal do Rio de Janeiro, no lado da rua, para passar para a carreira do professor do Colégio Pedro II, não basta atravessar a rua, é preciso passar em um concurso específico. Mas os atuais professores poderiam concorrer em igualdade de condições como qualquer pessoa. A seleção se faria apenas por conhecimento da matéria e capacidade de lecionar os critérios essenciais. Assim conviveriam por um tempo, conviveriam os professores da nova carreira federal com um bom selo de qualidade e docentes sem a mesma qualificação, mas que manteriam seus direitos até se aposentarem e que poderiam disputar a nova carreira com as vantagens que essa daria. Assim entendo a proposta, ele diz. A seleção dos novos se daria em todas as disciplinas, renovando integralmente o sistema, escola por escola, criando assim ambientes mais qualificados de ensino. A renovação beneficiaria todas as classes sociais na proporção que tem na sociedade, o que implica atender a classe média e mesmo a rica, mas sobretudo a multidão dos bairros pobres. A proposta fixa parâmetros claros. Não se melhora a qualidade sem bons salários. Nisso tem razão os sindicatos. Mas não basta subir os salários para os professores se tornarem bons. Nisso tem razão os pesquisadores críticos ao mundo sindical. O que fazer? Unir as duas perspectivas. Aumentar o salário em função do desempenho. Mas, sobretudo, definir metas num prazo factível. Isso é melhor do que simplesmente subir para 10% sem contrapartidas ou avaliação da qualidade ou dinheiro investido na educação. Ou seja, o que ele diz, isso é melhor do que simplesmente aumentar para 10% do PIB o gasto na educação, sem dizer como ele será gasto, onde será gasto, com que finalidade será gasto, com que estrutura da escola esse dinheiro será gasto. Esses dois artigos, senhor presidente, a meu ver, sem que um autor tenha sabido da intenção do outro, eles se casam, eles se complementam. Um alertando o risco que o Brasil vive de não fazer a revolução educacional que necessita. É um caminho suicida não fazer essa mudança radical. E o outro, analisando uma proposta, que é a proposta de que a educação, pelo menos uma proposta, deveria ser federalizada. E eu lembro, já falei aqui, que na avaliação do IDEB, a melhor média é das escolas federais, não é das escolas particulares. E essas escolas federais, como Colégio Pedro II, institutos de aplicação, colégios militares, escolas técnicas, eles têm uma média muito superior, quase o dobro das escolas públicas, estaduais e municipais. Falo em média, não falo nas exceções. Por isso, senhor presidente, eu fiz questão de estar aqui chamando a atenção desses dois artigos, de um filósofo e de um empresário. De um empresário com a qualificação e o respeito e a consciência pública do Paulo Guedes e um filósofo com a respeitabilidade do professor Giannini. Eu creio que vale a pena que todos se debrucem sobre pensamentos como esses dois, para que encontremos rapidamente um caminho. E convencemos essa casa, e sobretudo a Presidenta da República, que não está nem de longe convencida de que a educação é tão importante que ela deveria ter feito uma reunião de ministério, Senador Álvaro, quando sair o resultado do IDEB. E ninguém ouviu uma palavra da presidenta sobre isso. Se a inflação sobe, se o PIB não sobe como deveria, pelo menos ela diz alguma coisa. No caso da educação, a tragédia educacional não despertou a presidente. Não houve uma manifestação clara do seu governo, salvo o ministro da Educação vir dizer que foi um avanço. Se seu filho tivesse nota 3,5 e no ano seguinte tivesse 3,7, você ia procurar psicólogo, colocar professor particular, conversar com os professores. O Brasil passou de 3,5 para 3,7 e o ministro comemora essa nota do ensino médio das escolas públicas, estaduais e municipais. Eu gostaria muito que o ministro lesse esses dois artigos e ajudasse a presidenta, até porque ele não é culpado disso, está ali há 8 meses, e ajudasse a nossa presidenta a despertar de que esse é o problema. Eu queria concluir, senador Álvaro, lembrando que na eleição primeira do presidente Clinton, ele estava numa reunião em que se discutia os rumos da campanha, que discurso fazer, e ele se irritou e numa hora se levantou e disse: é a economia, estúpido, falando para um seu assessor. Hoje está na hora de alguém dizer: é a educação, estúpido. O resto virá depois. Era isso, senhor presidente.
Senador Cristóvão Buarque, os cumprimentos pelo pronunciamento de Vossa Excelência.